I'm turning today to the first letter of John, chapter 2 and verse 12.
Eu me volto hoje para a primeira carta de João, capítulo 2, versículo 12. 1 João 2, 12. Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. E o nosso assunto de hoje é a profunda obra interior. Bom, os versículos diante de nós constituem uma passagem chocantemente diferente para o apóstolo João. Ele menciona três grupos de idades aqui. E ele menciona cada um deles duas vezes. Aparentemente, há uma repetição desnecessária. Não é claro se ele quer dizer essas palavras de maneira figurada, cada grupo, filhos, pais e jovens. Não sabemos se ele está usando isso como metáforas para todos nós, em nossos diferentes estados e condições, ou se ele está literalmente se dirigindo a três grupos de idade diferentes. É uma passagem um pouco enigmática e propositadamente enigmática. E é uma maneira de nos chamar a pensar. O apóstolo João, ao usar as suas palavras da maneira que ele usa nesses versículos, ele está fazendo o equivalente ao que Cristo diz. Quando ele diz, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas quando ele diz, introduzindo um tema, uma afirmação, na verdade, isso é, eu afirmo de maneira muitíssimo solene, ele está nos chamando a atenção a isso de maneira especial. Então essa é uma passagem para nos fazer pensar. E é por isso que ela é, de certa forma, enigmática. Pode ser que você leia essa passagem superficialmente e pense que é clara. E você então acelere pontos bem simples, feitos de maneira simples. Mas essa passagem é escrita de tal maneira que ela nos chama a refletir e a pensar. E nós tentaremos fazer isso e analisar a passagem sem tentar correr para o versículo 15, para o qual ele faz esse prefácio. Não ameis o mundo. Não ameis o mundo. A palavra, o acorde principal que introduz a sinfonia dessa aplicação. E aqui temos então essas palavras de introdução para o nosso estudo. Então eu começo com o primeiro tópico e eu espero que os meus subtítulos reflitam as seções da passagem. Eu espero que sim. Mas o primeiro subtítulo ou tópico será a profunda obra interior, profundo arrependimento. Então, no versículo 12, filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Bom, agora, eu creio, junto com a maioria dos antigos comentaristas e escritores, desde Calvino em diante, que o apóstolo João, a primeira referência dele é uma metáfora. Ela não se refere a criancinhas. E isso começa lá no começo do capítulo. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E este é um termo de grande afeição, um termo paternal. O apóstolo deseja mostrar que ele está falando com amor, com afeição, com cuidado, de maneira paternal, ainda que ele vá falar palavras desafiadoras. E eu acho que isso é continuado aqui no versículo 12. E a primeira palavra, filhinhos, é de fato uma metáfora para todos nós. Escrevo-vos, filhinhos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. O segundo, filhinhos, que aparece depois, provavelmente se aplica mais literalmente a crianças pequenas. E isso é sinalizado pelo fato de que não vemos isso no inglês, mas no grego. O apóstolo João usa uma palavra diferente para o segundo filhinhos. As duas palavras gregas, embora muito diferentes, não são muito diferentes no significado. Entretanto, a escolha de uma palavra diferente provavelmente sinaliza que agora ele está falando de maneira diferente. Ele está falando literalmente, não como uma metáfora. Mas aqui no versículo 12, filhinhos, escrevo-vos, eu creio que isso inclui todos nós. Porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Ouve-se dizer algumas vezes que não há arrependimento no Evangelho de João. E agora nós estamos olhando a primeira epístola de João. Mas é claro que há. Há muito arrependimento no Evangelho de João. Mas isso é dito por pessoas que têm boas intenções, que acham que uma ênfase muito grande em arrependimento é algo negativo. E nós deveríamos enfatizar, e eles estão de certa forma certos nisso, deveríamos enfatizar a fé e o arrependimento e a crença em Cristo. E não deveríamos obscurecer a fé usando o arrependimento para isso. Então há este comentário errado feito sobre o Evangelho de João, dizendo que não há arrependimento lá. Bom, nós não vamos falar sobre o Evangelho de João agora, mas o momento em que o mesmo escritor e apóstolo escreve a sua primeira epístola, ele não consegue evitar, mas ele expressa o fundamento do perdão, que é claro, inclui o perdão. E ele fez isso no capítulo 1, versículo 7. Mas se andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. É quase como se João, embora este não seja o caso, tivesse ouvido em seus dias alguém dizer que o Evangelho de João não menciona arrependimento muito. Na primeira epístola ele menciona várias vezes e está aqui no começo dessa pequena passagem. Filhinhos, escrevo-vos, porque os vossos pecados vos são perdoados. Sem arrependimento não há perdão. Arrependimento, a vida, não há salvação, não há vida nova. Não há uma obra profunda interior. É por amor ao seu nome, é pelo nome de Cristo. É porque Deus Pai olha para Deus Filho, que sofreu o castigo do pecado pelos seus redimidos e por amor dele, ele os perdoa. Ele então pagou o preço. Mas hoje em dia, com frequência, nós não vemos o arrependimento sendo pregado. E até mesmo em púlpitos evangélicos e sérios. E nós ouvimos pessoas muitas vezes dizer, na igreja onde eu ia, nós nunca ouvíamos sobre o arrependimento. Eles criam no sangue e cantavam os hinos sobre o sangue, a morte expiatória de Cristo, e eles se gloriavam nisso, mas eles não especificamente chamavam as pessoas ao arrependimento do pecado. E é preciso haver arrependimento para haver a salvação. E nós ouvimos todos os tipos de frases belas, evangelistas, que ao invés de chamar as pessoas ao arrependimento, dizem, coloque a sua mão nas mãos de Jesus e ele te ajudará e ele te conduzirá. Mas a pregação deveria ser sobre o arrependimento e fé na morte expiatória de Cristo. Isso é vital, amigos, mas nós não passaremos muito tempo nisso. Escrevo-vos, filhinhos. Somos todos nós. Todos nós somos caracterizados aqui. Uma das coisas em relação à salvação é que nós não nos importamos de ser chamados filhinhos mais. Nós percebemos que nós temos muito em comum. Uma maneira mais madura, como adultos, nós temos muito em comum com pequenas crianças. As crianças, elas conhecem elas sabem que são crianças e sabem que elas são incompletas. Sabem que não são um produto terminado. Elas têm noção disso. Quando você se achega a Cristo, a obra em você é tão profunda, você f- fica feliz de ser chamado de filho ou criança espiritualmente. Você diz: eu sei que eu não sou um produto terminado, eu sei que eu ainda sou incompleto. Eu estou numa peregrinação e numa jornada, e eu estou lutando pela santificação, pelo poder de Deus e a ajuda de Deus. Eu estou lutando para melhorar, para mostrar mais e mais características e virtudes cristãs. Antes de sermos convertidos, nós somos orgulhosos. Nós não gostamos de ser considerados como incompletos. Não gostamos de pensar em nós como aprendizes, pessoas que estão progredindo. Quando nós nos convertemos, nós não nos importamos porque sabemos que é verdade. As crianças estão comprometidas em avançar e em aspirar por coisas, e também deveríamos nós. Nós não nos importamos de ser crianças em um senso maduro, é uma grande característica daqueles que são verdadeiramente salvos. Nós seguimos exemplos, nós reconhecemos a nossa fraqueza e as nossas necessidades, nós sabemos que somos vulneráveis à tentação, a desviar-nos. É uma coisa gloriosa ter uma percepção e um senso da infância e de sermos filhos, crianças. E as presentes circunstâncias, o seu emprego, carreira, sua casa, não é tudo para você, mas é o futuro. Nós temos a mentalidade de uma criança, de certa forma. Nós temos um alvo celestial, um futuro celestial, e nós queremos torná-lo conhecido. Então reflitam nisso, amigos. Será que nós estamos felizes em sermos crianças, filhos, e então respondermos de maneira madura às características de uma criança? Filhinhos, escrevo-vos. Espiritualmente, isso é o que nós somos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados, a profunda obra interior. Mas então, o segundo tópico, à medida que nós chegamos ao versículo 13, nós vemos uma grande perspectiva, e eu espero que vocês vejam que isso de fato reflete as palavras que analisaremos. Pais, escrevo-vos, porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Aquele que é desde o princípio, é claro, é Cristo. E foi mencionado no primeiro versículo da epístola. Aquele que era desde o princípio, aquilo que ouvimos, isso é, o Deus encarnado, ele era antes que o mundo existisse, aquilo que era desde o princípio, que nós vimos, ouvimos e vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e assim por diante. Escrevo-vos, Pai, porque vós conheceste aquele que é desde o começo ou do princípio. E aí nós pensamos que essa é uma passagem enigmática. O que você acha que o apóstolo está querendo dizer? Pais. Pais. Ele usa a palavra pais. É claro que todos aqueles mais velhos e maduros e aqueles veteranos e os cristãos mais maduros, mais velhos, estão incluídos aqui. As mães também. Mas ele seleciona a palavra pais. Mas qual é a imagem de um pai? Bom, a imagem imediata é talvez o chefe da família, aquele que está a cargo, aquele que está de fato segurando as rédeas, aquele que está sempre pronto a conduzir, ensinar e dirigir o lar. Mas o que o apóstolo Paulo quer dizer quando ele particularmente diz: escrevo-vos, pais? Você acha que você é o chefe, o cabeça, o líder? Ah, mas você é um pai cristão, porque conheceste aquele que é desde o princípio. Então, quando você percebe o que ele quer dizer, ele está querendo dizer que você não é simplesmente, meramente um pai mais neste mundo, conduzindo a sua família nas questões da sobrevivência e da prosperidade neste mundo material. A sua cabeça, por assim dizer, foi colocada mais para o alto, em outro plano. Você agora o conhece, o Cristo pré-existente, o eterno Filho de Deus. Você foi elevado a uma outra atmosfera, um outro plano de existência. E como eu digo a vocês, é outra perspectiva. Você não é mais um mero pai terreno. Você agora tem visão espiritual. Você foi levado à união com Cristo. Você tem um novo entendimento e uma nova vida, uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de analisar tudo. Pais, escrevo-vos, porque conhecestes aquele, isto é, Cristo, que existia antes de o mundo existir. Aquele que é desde o princípio, vocês veem as coisas dessa maneira. É uma ideia maravilhosa, uma perspectiva maravilhosa. Então, o seu papel como pai mudou completamente agora, grandemente. Você não é mais apenas um pai, mas um proclamador. Você agora não mais treina as crianças para viver neste mundo, mas também para conhecerem ao Senhor. Você tem um objetivo muito maior, tornar Cristo conhecido a todos ao seu redor, aos colegas, aos amigos, à família. Você conheceu alguém que é bem maior do que você, e você é subordinado a ele, e você está sob o seu comando e direção. Que mudança profunda. Então você não é mais, por assim dizer, o chefe, o único. Você não mais é aquele que pode se exaltar e dizer: eu estou ficando experiente, eu sei, eu não devo ser contradito por outras pessoas, eu posso ser orgulhoso de mim mesmo e estar satisfeito comigo mesmo. Você ainda tem as mesmas responsabilidades, mas você agora é subordinado a um outro, e você agora o serve, e você o conhece, e você agora vê as coisas nessa perspectiva. E isso é algo tremendamente profundo. Uma obra profunda dentro de você. Então, nós não corremos nestes versículos. Pais, escrevo-vos, porque conheceres aquele que é desde o princípio. Ah, eu entendo isso, você diz. Mas eu digo, não, pare e pense. Isso está falando acerca de uma perspectiva profunda. Agora, eu sou um pai, uma mãe, um crente mais velho. Pela sua força e capacitação, eu preciso absorver pancadas. Eu não posso ficar chorando por qualquer coisinha. Eu não posso ficar fazendo drama, mas eu preciso sustentar outras pessoas. Eu não posso ao mesmo tempo de que eu tenho que ser forte e ainda ter ternura, amor e afeição. É um comando de Deus para mim. Eu preciso me condescender com aqueles mais jovens, aos outros. Eu preciso ser responsável. Eu ainda sou um pai. E a minha cabeça foi exaltada, mas exaltada acima do orgulho e das coisas deste mundo material. Este é o sentido. Vocês têm um tremendo privilégio da obra interior. Pais, escrevo-vos, porque vós conhecestes aquele, o Deus pré-existente, eterno, Filho do Deus vivo, que é desde o princípio. Agora, deixe-me sugerir um terceiro tópico a vocês. E isso tem a ver com uma profunda vitória interior, na metade do versículo 13. E aqui temos um outro subtítulo: profunda vitória. Escrevo-vos, jovens. Aqui incluamos também os jovens homens e mulheres, e mulheres e homens jovens de meia idade. Jovens, escrevo-vos, porque vencestes o maligno. O que ele quer dizer com isso? Bom, eu quero pensar aqui, jovens, uns jovens homens são cheios de curiosidade. A vida da juventude tem apetites fortes para ir em busca de prazer e muitos desejos também. Os jovens são naturalmente, a maioria deles, otimistas. As pessoas jovens são absorvidas pelas coisas materiais deste mundo, tão facilmente e todas as energias vão para este mundo. E o maligno encoraja isso e opera nisso para levá-los ao pecado e à idolatria e ao amor a este mundo e às coisas deste mundo e ficando totalmente ocupados com as coisas deste mundo, deixando tudo que é espiritual ou divino. E o maligno, então, os leva ao cativeiro, à carne e ao tempo. O mundo, a carne e o diabo. E ele tem tanto sucesso e ele captura os fortes e também os fracos. E ele captura os jovens intelectuais e os jovens de bom porte físico, aqueles que são atléticos e os intelectuais também. Ele captura todos eles. Mas pela graça, através da salvação, os jovens foram livrados. Jovens, escrevo-vos, totalmente engajados e comprometidos com este mundo, porque vencestes o maligno. É claro que não foram eles que o fizeram, Cristo é que venceu, eles não fizeram isso, o Espírito Santo regenerou cada um deles e lhes deu uma vitória sobre Satanás, para que a coisa mais impressionante fosse que eles pudessem se libertar do mundo que eles amavam e o mundo que os segurava em suas garras. E então assim tirou a fascinação que eles tinham com as coisas deste mundo. O Espírito Santo então mudou a sua natureza. João coloca isso de maneira assim: vós vencestes o maligno, mas nós sabemos que é pela capacitação do Espírito Santo. Vencestes o maligno. E João repete isso no capítulo 5, o maligno. E ele está furioso, o maligno. Ele foi colocado de lado, ele perdeu a supremacia e o domínio na vida deles, dos jovens. E todas as suas sugestões ao pecado, agora o jovem mortifica. E apaga agora, ou tenta apagar. Ele resiste ao diabo. O diabo que sempre estava no comando. O diabo que pode derrubar o forte e assim também o fraco. Agora avança com tentação após tentação. E os jovens que sucumbem. E as jovens que sucumbem também. Agora, pela graça de Deus, põe o diabo de lado e o afastam dele. E ele não pode resistir a eles. E Deus os ajuda. Então, Satanás fica furioso. E ele tentará de novo e de novo. E se você é jovem, a sua própria vitória faz com que você seja mais suscetível. Faz com que o inimigo da sua alma esteja mais furioso. Mais pronto a atacar. Não fique em paz. Não relaxe. Não saia da posição de guarda. Porque ele trará a você sugestões de mentira. Ele te trará sugestões de ser orgulhoso de você mesmo. Você precisará resistir todas as investidas do diabo. Ele lhe sugerirá que você tenha coisas, queira comprar coisas e vai tentar te tornar cobiçoso, avarento. E tentar fará com que você fique impuro, te tentando olhar imagens que você não deveria olhar. E assim te estimular no seu coração a isso. Jovens, moços, moças, homens jovens, mulheres jovens, vocês deixaram Satanás enfurecido por causa da graça de Deus. Ele vai atacar vocês, e se vocês perderem a guarda por um momento, ele vai atacar vocês e vai levá-los ao egoísmo, se puder. E ele também tentará levá-los ao silêncio sobre o seu Senhor, para que você fique envergonhado de evangelizar e de testemunhar, para que você não fale. Você será lançado, receberá muitas tentações. Jovens, escrevo-vos porque vencestes o maligno. E assim, vocês tiveram uma grande obra interior e ela abre uma cena completa de batalha. Então pense nisso. Essas coisas são razões para nós pensarmos que profunda vitória, como nós precisamos ser vigilantes. Então, eu chego a um outro subtítulo, no versículo 13, a última parte dele, Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Agora, eu já mencionei antes, nesta vez, no grego, nós temos uma palavra bem diferente para pequenas crianças ou filhinhos, que sinaliza a nós que o apóstolo Paulo agora de fato queira falar de filhinhos mesmo, de crianças, não mais uma metáfora. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Filhos, é uma coisa maravilhosa para saber que criancinhas conhecem ao Senhor. Elas não apenas sabem acerca dEle, elas não apenas o reconhecem, reconhecem a sua existência, elas não apenas creem nele porque foram salvas, elas de fato o conhecem. Elas oram a ele. Elas têm consciências ternas e sensíveis. Elas são os frequentadores mais leais na escola dominical e na escola da manhã e na leitura bíblica, no círculo familiar. E impressionantemente, apesar de todo o maltrato que elas recebem na escola de colegas não crentes, elas ficam firmes. Meu garotinho, você pode dizer, minha garotinha, você pode dizer, eu creio que ele ou ela é um crente, mas não uma pessoa forte, mas não uma pessoa com uma personalidade tão forte, como que ele ou ela sobreviverá? Como que ele ou ela conseguirá? E eles conseguem. As crianças conseguem. As consciências ternas estão sempre lá. E elas oram ao Pai como alguém que realmente crê neles. E que sinal maravilhoso. E isso é uma segurança maravilhosa. Houve uma profunda obra interior de segurança. E a criança, esse garoto ou garota, ficam firmes. E você pensa que todo lugar que você vai com a criança, você precisa segurar a mão dela. Mas é verdade que elas seguram na mão do Pai. E isso aponta a grande segurança da verdadeira conversão. Filhos, eu vos escrevi, porque conhecestes o Pai, mantidas, guardadas pelo poder de Deus. E agora eu quero me apressar e ir ao versículo 14, para um quinto tópico. E isso continua o ponto que foi feito aos pais antes, mas de maneira diferente. A profunda elevação a um novo ponto que ocorre na conversão. A sua mente agora, a sua cabeça está nas coisas celestiais. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Por que a repetição aqui? Oh, João, nós dizemos ao apóstolo, isso é exatamente o que você disse aos pais anteriormente. Para que repetir? Mas isso nos faz pensar, é muito importante, é muito valioso. Parte da razão é aquele acorde de abertura da aplicação do versículo 15. Não ameis o mundo. Nós estamos chegando perto disso. Nós não vamos estudar esse versículo hoje, o 15, mas isso está em vista. E agora já está aqui como se a repetição fosse necessária. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio, que é preexistente, o eterno Filho de Deus. A sua mente já foi elevada para um novo mundo de conhecimento, orientação e direção. Você não é meramente um pai terreno. Eu preciso repetir isso a vocês em preparação para não ameis o mundo, que é o versículo 15. João diz, vocês foram elevados acima deste mundo. A sua mente e o seu intelecto agora estão nas coisas celestiais. Vocês agora respiram o ar e o conhecimento dos céus. Vocês veem as coisas daquele ponto de vista. E isso é para preparar vocês, é por isso que é para vocês não amarem o mundo. Não é apenas uma ordem arbitrária. Vocês foram preparados para isso. Vocês se tornaram pessoas acima do mundo, acima dos mundanos. Pais, eu vos escrevi porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Vocês estão acima das meras ambições humanas. Mundanas. Vocês agora são chamados a ser proclamadores e a ver coisas de um ponto de vista eterno. Este é o ponto da repetição. Mas eu agora me achego ao sexto e último tópico. Está aqui no final do versículo 14. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes. Agora, no decorrer dos anos, eu ficava muito impressionado com esse texto e enigma, me sentindo como num enigma. E ele diz: eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós e já vencestes o maligno. E o que há de tão especial em jovens, moços e moças, que de fato que eles sejam, para eles serem chamados de fortes? O primeiro ponto que eu quero colocar é que isso vai contra o ponto geral do Novo Testamento, que normalmente nos diz que, mesmo sendo nós convertidos, nós devemos pensar em nós como sendo fracos e vulneráveis. E nós somos, todos nós, fracos e vulneráveis. Nós precisamos do Senhor. E a oração diária, a leitura bíblica diária, e o Espírito Santo dentro de nós, e uma consciência viva, movida pelo Espírito Santo, e autovigilância e autoexame e discernimento, porque nós somos fracos. Então, o que o apóstolo João quer dizer quando ele aparentemente contradiz o ensino geral do Novo Testamento e diz, em particularmente quanto aos jovens, sois fortes? Bom, a palavra grega traduzida fortes aqui tem o seu significado, mais especificamente, a ideia aqui é de forçoso. Em outro lugar, onde o apóstolo João e o apóstolo Paulo querem dizer que algo é forte, eles usam uma outra palavra. A palavra aqui é forçoso. Não está se referindo à nossa inerente qualidade de força, mas está se referindo à nossa energia, ou ao nosso dinamismo, ou à nossa atitude de perseverar, no nosso vigor perseverante. Escrevo-vos, jovens, porque vocês são fortes, vigorosos, persistentes. É claro que isso é algo maravilhoso, o fato de vocês terem sido transformados. Todo esse vigor e toda essa energia e forçosidade tenham sido agora, que antes eram direcionadas a ter um carro melhor, uma casa melhor e uma habilidade melhor e subir na carreira. Todas essas coisas terrenas, aquisições, compras, família, toda aquela energia ia para essas coisas. E agora vocês foram transformados. E a melhor parte do seu vigor e da sua energia é para o Senhor. Eu vos escrevi, filhos, porque naturalmente falando, vocês têm esse impulso e energia. E infelizmente não podemos falar por todos, mas a coisa natural é ter esse impulso e essa energia. Algumas pessoas perderam isso no meio do caminho, então elas descobrem a alegria da tranquilidade, mas nós estamos falando do impulso e da força inerente dos jovens. Mas agora essa força tem uma direção. Agora, jovens, essa força tem um objetivo e as suas melhores paixões são pelas almas e pelo Senhor. E pela sua jornada espiritual e obra espiritual, agora o seu impulso agora também é direcionado para dentro de você, contra o pecado pessoal. Agora você não está mais sendo o que eu posso comprar agora, o que eu vou fazer, o que eu vou possuir agora, o que eu posso controlar agora, que virtude posso então melhorar agora. Não, agora a sua energia está para dentro e você pensa... Agora a sua energia está direcionada ao Senhor e não mais aos objetivos mundanos. Jovens, vocês têm essa força, esse impulso. Que estado triste nós estamos quando não somos convertidos e todo esse impulso vai para as coisas triviais, sem significado, terrenas, temporais, as coisas que não vão durar para sempre, as coisas que não importam e muitas delas até mesmo pecaminosas. Agora não, o seu impulso tem um propósito e uma direção. Filhos, escrevi-vos, jovens, porque vocês têm o vigor e o impulso. E a palavra de Deus está em vós. É aqui o marco da verdade. Ela decide tudo para vocês. Você está sob a autoridade dela. E já vencestes o maligno. E como eu disse antes, o diabo está furioso porque você o contradizeu, você o desafiou muitas vezes. Muitas vezes você o dispensou e você é um homem marcado. Então, a profunda obra aqui é o profundo zelo que você tem, que foi refinado e que recebeu propósito e direção. Essas são as coisas, o tipo de coisa, eu tenho certeza, que o apóstolo quer que nós pensemos nessa passagem enigmática. A profunda obra, a obra do arrependimento, o recebimento de perspectiva, eu fui elevado para um novo mundo. O recebimento de vitória sobre o pecado e segurança na vida espiritual. O recebimento de zelo, a profunda obra interior. Amigos, essa passagem nós podemos ler e ler, contanto que pensemos, e ela nos move, e ela nos afeta, e ela nos eleva e nos inspira, e nos leva a um grande, um maior comprometimento com o nosso Senhor Jesus Cristo, e ela nos prepara para não ameis o mundo, que nós analisaremos, se Deus permitir, em pouco tempo.